Está no ar o Jornal do Senado. Comissão aprova a proposta que permite a doador definir projeto que vai receber o dinheiro em universidades.
Gleice Hoffmann afirma que o governo age corretamente ao pedir afastamento de Nardes da Relatoria das Contas de Dilma no TCU.
Mas Aloysio Nunes Ferreira e Ana Amélia criticam tentativa do governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que permite aos doadores de dinheiro para as universidades públicas definir para quais ações os recursos devem ser dirigidos.
Se não houver recurso para análise da proposta pelo plenário, a matéria seguirá para a Câmara dos Deputados. Repórter Roberto Fragoso.
O objetivo da proposta é permitir essa escolha, em comum acordo entre as universidades e os doadores. O relator Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, acredita que essa estratégia de captação de recursos concilia as necessidades institucionais com a vontade de ex-alunos, empresários e cidadãos. Ele alertou, no entanto, que no caso das universidades públicas, todos os recursos devem passar pelo Caixa Único, que facilita sua fiscalização pelos tribunais de contas. Ele fez uma modificação para permitir a destinação do dinheiro para projetos específicos.
O dinheiro vai para o Caixa Único, mas com a destinação determinada pelo doador. Ou seja, o doador não põe o dinheiro na biblioteca do Departamento de Física. Ele põe no caixa da universidade, mas sabe-se que será dirigido a uma biblioteca no Departamento de Física, conforme o gosto do doador. O que nós fizemos foi adaptar uma concepção, uma filosofia correta. O doador escolhe para onde vai, com regras contábeis.
Comissões.
O plenário do Senado deve analisar em breve o projeto que ratifica a criação do Fundo de Promoção de Turismo do Mercosul.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e tem como objetivo estimular a visita de turistas aos países do Mercosul.
Para que o acordo firmado entre em vigor, é preciso que os parlamentares de cada um dos países do bloco aprovem a medida, como informa a repórter Nara Ferreira.
Segundo o texto, a primeira contribuição anual será de US$ 603 mil, repartida da seguinte forma: 65% caberão ao Brasil, 20% à Argentina e 7,5% ao Paraguai e Uruguai. O fundo deve funcionar pelo prazo de 5 anos e poderá receber contribuições voluntárias de outros países, organismos e entidades. O relator da matéria, senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, lembrou que a Argentina, Paraguai e Uruguai já aprovaram a decisão. Para ele, o Brasil deve ratificar também, considerando a importância do turismo para a integração entre os povos e a promoção do desenvolvimento econômico do Mercosul por meio do incremento da indústria do turismo e, consequente, criação de emprego.
Falta o voto do Brasil, é a formação de um fundo financeiro para a atuação dos países membros do Mercosul em ações externas à região de turismo. É uma coisa produtiva, interessante e conveniente.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, elogiou a decisão do governo de, por meio da Advocacia Geral da União, requerer ao Tribunal de Contas da União o afastamento do ministro Augusto Nardes da relatoria do processo que vai julgar as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff.
Segundo ela, as recentes manifestações e opiniões de Nardes sobre o assunto por meio da imprensa ferem a lei orgânica da Magistratura Nacional e o regimento interno do TCU, que impedem que os julgadores de processos se manifestem fora dos autos sobre as questões em análise nos tribunais.
Acho, inclusive, que o governo até demorou a tomar a decisão de fazer esse questionamento, pois há meses o relator, ex-deputado Nardes, tem se manifestado em entrevistas e em reuniões, de forma claríssima, antecipando sua posição pela rejeição das contas da presidenta Dilma. Comporta-se o ex-deputado Nardes como um parlamentar da oposição e não um magistrado da Corte de Contas, que haverá de elaborar o voto e o parecer que embasará a decisão desse Congresso.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, classificou a tentativa de afastamento de Augusto Nardes de chicana fadada ao fracasso. Ele contestou os governistas que classificam como golpe o julgamento das contas de Dilma.
Isso é desejo do governo, que gostaria que as contas dos presidentes da República continuassem se acumulando sem apreciação do Congresso, depois de receberem parecer prévio do TCU, nas gavetas do Senado ou da Câmara dos Deputados.
E a senadora Anabélia do PP Gaúcho acredita que o governo, ao pedir a suspeição do ministro Nardes, demonstra receio de que o resultado da avaliação do tribunal possa fundar um futuro pedido de impeachment.
E é esta casa que vai dar a palavra final se esse relatório serve ou não, que, qual é a finalidade que tem o relatório das contas. E o tribunal está cumprindo rigorosamente com a sua responsabilidade. Então eu acho que o governo, ele próprio, sinalizou a preocupação que estava, fez o mal feito e agora quer recuperar o tempo perdido e dar uma empurrada com a barriga para que isso vá para 2016.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, destacou a importância da doação de medula óssea, ato que pode beneficiar as pessoas com leucemia.
Ele lembrou que a quimioterapia, em alguns casos, nem sempre é eficiente e o transplante de células-tronco, material abundante na medula óssea, pode ser a única esperança de vida para milhares de pessoas.
O processo de cadastro como doador de medula óssea é extremamente simples. Basta gozar de boa saúde, ter idade entre 18 e 55 anos e comparecer a um hemocentro. Lá, eles colhem 5 ml de sangue e enviam o sangue para uma análise de perfil genético de compatibilidade. Os resultados da análise ficarão armazenados no Redome, no Registro de Medula Óssea Nacional, associado aos dados do doador. Se o perfil for compatível com alguém que necessite de um transplante de medula óssea, o potencial doador será informado e poderá tornar-se um doador de verdade.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que o governo não vai acabar com o programa Farmácia Popular, que fornece medicamentos gratuitos para a população, como anuncia a imprensa.
Ela explicou que a nova proposta do orçamento para 2016 corta apenas a parte do programa que garante remédios mais baratos. Sem esse subsídio, o remédio voltará a ser vendido pelo preço normal de mercado.
Vanessa Graziottin disse que lutará para que esse corte seja revisto pelo Congresso Nacional durante a votação do orçamento. Caso contrário, muitas famílias não poderão comprar os remédios pelo preço de mercado.
Vivemos um problema econômico, não tem dúvida nenhuma. O orçamento precisou sofrer cortes? Precisou. Mas não podemos permitir que o corte seja feito aí. Esse item garante medicamentos a preços extremamente acessíveis, medicamentos para o controle da doença de Parkinson, do glaucoma, da osteoporose, do colesterol, além de contraceptivos e de fraldas geriátricas.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, saudou o Dia da Micro e Pequena Empresa, comemorado hoje, e destacou que o setor é responsável por 52% dos empregos com carteira assinada e engloba 10.387.000 estabelecimentos.
Ele destacou o resultado positivo das medidas aprovadas nos últimos anos para fortalecer o segmento, especialmente a adoção do Simples Nacional.
Segundo o senador, esse sistema de cobrança simplificada de impostos estimulou as micro e pequenas empresas e garantiu um aumento significativo na arrecadação de tributos.
De acordo com o Pimentel, os 6 bilhões de reais arrecadados em 2007, o primeiro ano do Simples, subiram para 47 bilhões em 2014, apesar da redução de tributos que beneficia o setor.
Para ele, isso comprova que a diminuição da carga tributária associada ao aumento de números de pagantes gera justiça fiscal, aumenta a arrecadação e reduz a sonegação.
José Pimentel disse que um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e em análise no Senado pode permitir a inclusão no Simples de setores como o agronegócio da agricultura familiar.
Nós aprendemos também que quando você tem uma crise econômica, o setor que responde com mais rapidez é exatamente a micro e a pequena empresa. Aqui nós queremos dar uma contribuição muito forte para a superação da crise econômica, geração de emprego e, acima de tudo, a formalização desse conjunto de empreendedores rurais que têm os seus pequenos negócios, têm a sua agroindústria e precisam de um apoio muito forte.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, homenageou o ex-senador José Eduardo Dutra, que morreu aos 58 anos ontem em Belo Horizonte, vítima de câncer.
Ele lembrou a trajetória de Dutra, que iniciou a vida pública como presidente do Sindicato dos Mineiros de Sergipe. Foi dirigente da Central Única dos Trabalhadores, junto com Paim, presidente do PT e da Petrobras e senador da República.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.